Como é que tu chega ao Internacional? Tu era do Cerro, né? Tu nasce no Cerro pro futebol. Base do Cerro, é isso?
Sim, eu tive lá treinadores brasileiros, né? Como Paulo César, Carpegiani.
Eu indaguei ao Gamarra, vou trazer rapidamente. Eu achei que o Gamarra tinha participado daquele gol. Participado não, né? Estado no Grenal em que o Paulo Nunes faz o gol de bicicleta. Que era o que tinha me marcado muito. Eu perguntei pra ele, o Gamarra disse que não. Já tinha saído, mas que acabou encontrando o Paulo Nunes no Benfica, né? Vocês acabaram jogando juntos.
Eu não tenho a certeza, viu?
E aí tu vai ao Benfica e fica 6 meses lá.
Fico 6 meses lá e aí fui contratado pelo Corinthians.
Esse teu time de 98, então, tu te lembra pra escalar ele pra nós?
Era Ney o goleiro.
E o Luxemburgo, como é que geria esse vestiário?
E Luxemburgo era um técnico muito inteligente, né? Ele sabia levar esse grupo, sabia de lado de quem ele, a quem apertar um pouquinho mais, segurar esse aí, liberar um pouquinho o outro. Ele era muito inteligente.
Aquele 98 marcou muito, porque o Gamarra foi, e ele deve estar muito acostumado a ouvir isso, o Gamarra é um dos poucos zagueiros, se não o único zagueiro na história, porque eu não sei, que não fez nenhuma falta na Copa de 98. Quem hoje em dia tu acha que é um zagueiro Gamarra? Outro assunto que é curioso, que chegou até mim, é que tu foste visitar o Ronaldinho naquela passagem que ele teve pelo Paraguai, que ele ficou um tempo lá. Como é que foi essa ida à prisão? Porque essa que é a realidade. O Ronaldinho ficou um tempo lá no Paraguai. Me conta, como é que foi visitar o Ronaldinho na prisão?
Primeiramente, uma tristeza, né, que aconteceu com ele.
Fala, rapaziada, beleza? Estamos começando mais um programa, um assado para esse conteúdo que vocês sabem, decor e salteado. Eu sempre lembro para vocês que toda segunda-feira, às 7 horas, e de vez em quando, nas quintas, eu vou colocar esse conteúdo. Nós não estamos no nosso tradicional lugar, onde a gente assa uma carne e bate um papo, porque lá em casa... A gente está aqui em São Paulo, na Casa do Assado Paulista, na Dom Bravo. Está passando aqui o Instagram dos caras. Se você quiser comprar ou fazer um orçamento aí da sua parrilla, fique à vontade, entre em contato, tá bom? A gente está aqui em São Paulo, nesse espaço maravilhoso, para poder receber um dos grandes zagueiros da história da América do Sul. Que moral que eu te dei, hein? Que moral! Ó, antes da gente poder conversar com Carlos Gamarra, ninguém mais, ninguém menos... que o Gamarra tá aqui comigo, a gente vai pedir para vocês aí se inscreverem no canal, deixe o seu like, deixe também o seu comentário e a gente já vai fazer um fogo para poder fazer aquela carnezinha maravilhosa. Então o fogo é com o Sandero, tem a vinheta e a gente volta já já. Agora sim, estamos de volta para poder sim dar as boas-vindas para o Gamarra. Olha que surpresa boa, nós encontramos o Gamarra em São Paulo e eu não podia deixar de oferecer um assado para Carlos Gamarra. Como é que faz? Senhor, 50 anos, é senhor Gamarra?
52.
52 anos. Como é que está o senhor?
Tá tudo bem, graças a Deus, você?
Muito bem. Sabe que senhor é educação, eu não vou te chamar de senhor.
Que legal, até que enfim vou comer de novo... um churrasco feito por um gaúcho.
Ah, agora gostei! Quanto tempo não tinha uma carninha feita por um gaúcho? Tu deixasse o Rio Grande, olha, há 30 anos. Mais ou menos, né?
Mais de 96.
96? Quase 30 anos.
E antes da pandemia, eu fui para Porto Alegre, mas depois já... não consegui mais.
É, depois não voltou mais.
Não voltei mais e tenho saudade já da carne.
Ah, eu não tenho nenhuma dúvida. E a gente tava conversando aqui fora. Esta é uma carne, portanto, uruguaia. E o Gamarra já deu aquela água na boca, né? A gente tá com bife ancho de Las Piedras, né? Um belo de um frigorífico uruguaio. Qual é o ponto que o Gamarra gosta?
Ao ponto mesmo.
Ao ponto. Então nós vamos colocar aqui o nosso bife ancho, vou colocar também, Gamarra, um queijinho para abrir o apetite, para nós podermos bater aquele papo, falar em Porto Alegre. O Gamarra jogou no Inter 95, 96, tô certo?
No 94? 95, 96, até metade de 96.
Até metade de 96. Sim. Aí vai ao Benfica.
Sim.
Mas nesses anos que tu passou em Porto Alegre, quais as lembranças que vêm na tua cabeça de uma forma imediata?
Muita lembrança. Eu tenho muitos amigos lá, não só no futebol, sino fora do futebol que eu arrumei jogando lá. Tenho amigos que são gremistas.
Sério?
Que era complicado na época, né? Eu tinha que comer churrasco com ele meio escondida na casa, né? Porque era gremista. Mas era uma coisa boa, né? Um cantinho, né? Bem escondido. Mas Porto Alegre, para mim, é... Todo mundo sempre me fala, qual é o teu time no Brasil? Eu tenho muito carinho pelo Inter. O Inter, para mim, seria o Inter e depois o Corinthians, né? Porque são dois times que onde eu acho que me desenvolvi muito bem. O Inter, porque foi o meu primeiro time no Brasil. Eu não peguei um baita de um time como eu peguei aqui no Corinthians, né? Porque o Corinthians foi diferente, tinha um outro elenco. No Inter não foi assim, mas eu passei muito bem no Sul.
É porque foi uma porta de entrada, vamos dizer assim, né? Porque tu te destaca muito quando tu chega no Inter. Um time que tinha um rival, e eu como gremista me lembro bem, era jovem, porém, era uma safra maravilhosa, né? Então os grenais, eu acho que tu deu um azar da época, porque os grenais era, porra, o Grêmio ganhava muito grenal naquela época, né? Era difícil combater aquele time do Filipão.
Era muito difícil, realmente era muito difícil, porque aquele time do Filipão foi que ganhou a Libertadores, acho que ganhou a Copa do Brasil, ganhou o Brasileiro. O único que nós conseguimos tirar dele foi um campeonato gaúcho, né?
Exato, exato.
Mas depois sempre foi um jogo muito difícil porque a diferença de elenco era muito grande.
Era uma outra época, o Inter depois também se arrumou muito, mas a tua participação até hoje é muito lembrada, né? Eu acho que os colorados têm um carinho muito grande por ti. Chega alguns recados, redes sociais, amigos, desse carinho da tua passagem por lá?
Sempre, sempre quando eu faço um posteio no Instagram, sempre escrevo, né? Se eu boto a camisa do Corinthians, eu boto o vermelho, né? Já sempre tem aquela coisa, né? Eu boto do Flamengo, tudo isso aí, mas a gente tem que complacer todo mundo, né? Eu passei muito bem no Sul, pra mim é um lugar onde eu poderia morar é lá mesmo, em Porto Alegre, porque eu acho uma cidade muito linda.
E tem uma identificação, eu não sei, do castelhano com o Sul, né? É mais fácil, acho que, se adaptar. Não, você acha que entrar pelo Rio Grande do Sul foi legal, né?
Foi legal porque a cultura é mais ou menos é igual. E também a facilidade para o português, né? Que a maioria ali tem um livramento que fica perto, os brasileiros entendem. Se fala devagar, o espanhol entendia já o espanhol.
Bem, né? Fala muito bem português, Gamarra.
Até a gente aprender a falar um pouquinho português, né?
Não, mas tu fala bem. Fala muito bem. Como é que tu chega ao Internacional? Tu era do Cerro, né? Tu nasce no Cerro pro futebol. Base do Cerro, é isso?
Sim, eu tive lá treinadores brasileiros, né? Como o Paulo César Carpegiani. E depois eles foram que me recomendaram. O Paulo César e o... Não me lembro o outro treinador que estava aí. Eles foram que me recomendaram para...
Pro Inter.
Antônio López. Antônio claro, López tá lá. E eles me recomendaram para... para qualquer um dos times, né? Tanto do Grêmio como do Inter, e o Inter apareceu aí, na minha vida, né?
Porque o Carpegiani é histórico jogador do Inter e também do Flamengo, casualmente, que depois tu veio jogar, e ele te recomenda, tu ainda moleque, na base, guri, ainda jovem, com quantos anos tu vai pro Inter?
Não, eu fui já com 20, acho 23 anos já fui, porque eu já tinha tido uma experiência anteriormente no Independiente da Argentina.
Por empréstimo?
Sim, eu tinha voltado do Independiente para o Cerro Porteño e daí eu joguei uma temporada mais no Paraguai e aí fui contratado pelo Inter.
Como aí chega em definitivo, como a gente chama, né?
Sim, ali compraram já definitivo, sim.
Mas o Independiente foi empréstimo?
Não, eu fui comprado pelo Independiente e eu machuquei. Fiquei muito tempo parado e aí o Cerro renegociou com ele e eu voltei para o Cerro Porteño.
Ah, então foi isso. Então foi isso. Porque hoje em dia a gurizada sai mais jovem, né? Principalmente, ou eu tô equivocado, porque no Paraguai os talentos, por exemplo, no Newcastle tem um talento paraguaio.
Tenho no Brighton também o Enciso, que tem 18 anos, foi com 18, 19 anos, já está jogando lá.
O próprio Gustavo Gomes, que hoje é um fenômeno, acho que um zagueiraço, assim. Não é um gamarra, é um baita de um zagueiro. Acredito que tu também goste muito do Gustavo Gomes, né?
Sim, o Gustavo conseguiu ganhar aqui o carinho do povo brasileiro, né?
Nossa.
E com futebol, ele está jogando muito. Tá.
Nossa.
Jogador sério. Tá num time também bem certo, bem acertadinho, bem arrumado. E ele tá indo muito bem, graças a Deus. Isso aí abre também a porta para outro paraguaio ser contratado, né? Isso aqui é bom.
É, exatamente. Gustavo Gomes, eu não sei se tu tem contato, acesso com esses caras da atual geração de paraguaios.
Tenho acesso com tudo, assim.
Tu fala com eles, porque tu é uma referência, né? Pelo amor de Deus, 3 Copas do Mundo, 782 mil Copa América, título da CUPAL. Qual é a relação que tu tem com o Gustavo Gomes hoje?
Não muita relação, mas alguma vez a gente intercambia algumas palavras aí no jornal, na televisão aí. Mas que eu tenho mais contato são com Balbuena, com Romero, tudo isso aí.
Os do Corinthians.
Mais, Corinthians.
O Balbuena também é um baita jogador, meu Deus do céu. Jogava muito mesmo. Tia, mas me conta, vamos voltar ali. Então... Tu chega ao Inter por recomendação do Carpegiani.
Carpegiani e o Antônio Lopes.
E o Antônio Lopes, sim. Vamos fazer justiça. O Antônio Lopes até era técnico do Inter em 92.
E eu chego acompanhado pelo Chiquito Benítez.
Benítez, goleiro.
Benítez, goleiro, sim.
Clássico também, jogou no Inter.
Sim, também.
E aí, pô, então tu tava em casa, né, tia? Então tu chegou bem, jogasse bem. E aí, no Inter, quando tu chega, como é que foi a primeira impressão do próprio Internacional, da cidade e tudo mais, para a gente começar esse papo.
Para mim foi... A mim me impressionou muito porque eu cheguei, era jogador novo, né? Uhum. Cheguei, encontrei aquela torcida, o canal de televisão acompanhando o Mendes do aeroporto até o Beira-Rio. Ou seja, tudo foi novo, né? Eu cheguei como um jogador principal e para mim eu era um jogador comum, normal. Eu cheguei assim, ó. Cabeça baixinha, mas quando eu cheguei aqui, a torcida já esperava outra coisa, né? A responsabilidade era muito grande, mas ainda bem que deu tudo certo, né?
Deu tudo certo. Cara, deixa eu te lembrar uma coisa, nessa época tinha outros paraguaios em Porto Alegre. Era esse churrasco que tu fazia? Arce, Rivarola?
A gente se juntava aí com outros amigos que são fora do futebol, que compartilhavam essa amizade com os caras aqui aí de Porto Alegre. Aí a gente sempre fazia alguma coisa escondidinha, né? Pra não... Pela rivalidade, né?
Não, era muito grande.
Semana de Grenada nem se falava, mano.
Ah, não, óbvio. Aí não. Não, mas que nem, acho que nem celular tinha direito, todo mundo ali pra se falar, tinha que ser pertinho.
Sim.
E como é que era a relação do... Quando vocês iam pra seleção? Porque depois eu quero muito falar de Copa do Mundo e os teus grandes feitos que eu sei que tu fez. Como é que era a relação quando vocês iam pra seleção? Quando tu ainda tava no Inter e, claro, depois o Arce foi... Era do Palmeiras, tu também era do Corinthians, né, 99, então tu sempre foi...
Sempre foi rivalidade, né, sempre contra. Mas foi bom, sempre foi muito bom a relação, porque praticamente nós começamos a categoria de base junto, né,
no Paraguai, Cerro.
No Cerro. E tanto é nossa amizade com o Arce, que eu sou padrinho da filha dele e ele é padrinho da minha filha.
Que espetáculo.
Não compadre, como você fala, né?
Ah, total.
Ele é como meu irmão mesmo.
Ele agora ele tá treinando o...
Tava treinando o Cerro Porteño, né? Agora sim trabalha, agora tá saindo.
Vamos indicar o Arce, então.
Temos que indicar ele num time aí aqui no Brasil. Pra...
Cara, tá na hora do Arce vir treinar algum time brasileiro, tu não acha?
Já, eu acho que sim.
Já tem, ele já tem a...
Não,
a
já tem a bagagem. Já,
a bagagem suficiente,
né? Suficiente, né? Ele treinou o Cerro Porteño, treinou o Olímpia, treinou a Seleção Paraguaia.
Pois é.
Você já tem bagagem já pra...
Esses tempos, o Gamarra tava falando com o Filipão. Há uns 2 anos atrás. E aí ele falou, olha, se eu pudesse recomendar um próximo treinador pro Grêmio, isso em 2020, né, o Grêmio ainda não tinha nem caído, enfim, tava as coisas andando ali. Eu acho que seria o Arce. Então fica aí a dica, em breve a gente pode ser que receba o Arce em algum time aqui do Brasil. Deixa eu pegar esse queijinho, tu come o queijinho também, não?
Vamos sim.
Olha, ó, o fogarel. Eita, nós... Eu também já tô me fazendo aqui para me mostrar um pouco, né? Né? Para parecer que eu sou fera no assado. Lá no Paraguai se come churrasco assim? Como é que funciona para comer uma carninha?
É a mesma coisa, mano. O paraguaio também gosta muito do churrasco.
E as carnes são boas lá, não?
São muito boas.
É? Porque a carne geralmente uruguaia, argentina, bom, a brasileira também ao menos tem mais fama, né?
Sim, mas a paraguaia cresceu muito, muito mesmo. Porque entrou muito também a influência dos brasileiros que foram morar lá, que moram na divisa, e o Paraguai eu acho que está colocado entre os terceiro ou segundo ou terceiro já na Sul-América em carne.
Sério?
Sim, está importando carne para Estados Unidos, para a Rússia, para Israel, por todo lado.
Que legal, velho, não sabia.
Você não está assim, está mesmo bem... O Paraguai de carne tá muito bem.
Tá muito bem. Sim. Experimenta esse queijinho aí, daqui a pouco eu vou tirar a nossa carninha. Nossa, é uruguaia, tá? Tu me perdoa. A próxima vez eu faço uma paraguaia pra ti. O Gamarra já disse que vai no ponto. Eu vou deixar bater mais ali. Aí tu vai ao Benfica. Sai do Internacional, metade de 96 e vai ao Benfica.
Vou para o Benfica para quando abriu a janela na Europa, né? Fiquei... Acho que foi 6 meses que eu fiquei no Benfica.
Só?
Só.
Ficou só 6 meses. E esses 6 meses a gente estava falando aqui, eu indaguei ao Gamarra, vou trazer rapidamente. Eu achei que o Gamarra tinha participado daquele gol. Participado não, né? Estado no Grenal em que o Paulo Nunes faz o gol de bicicleta. Que era o que tinha me marcado muito, eu perguntei para ele, o Gamarra disse que não, já tinha saído, mas que acabou encontrando o Paulo Nunes no Benfica, né? Vocês acabaram jogando juntos.
Eu não tenho a certeza, se eu tava ou não tava, né? Tem que ver as
Pois é, eu acho que se tu saiu no meio do ano, tu não tava. Porque se é setembro, é do Brasileirão, esse gol. E aí tu vai ao Benfica e fica 6 meses lá.
Fico 6 meses lá e aí fui contratado pelo Corinthians.
É comprado pelo Corinthians, mas esse pouco tempo lá no Benfica, alguma coisa aconteceu lá? Por que tão pouco tempo com um cara de uma qualidade tão grande?
Para mim foi muito bom o Benfica. O que acontece é que quando eu cheguei lá, quando eu percebi, eu era um dos salários mais baixos que tinha lá. Tinha as moleques que estavam começando e ganhavam mais que eu. E aí eu conheci um procurador que era do Paulo Nunes, que é Gilmar Veloz, que é lá no Sul,
claro,
né?
Claro, 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 Gilmar.
E aí eu tinha conversado com ele um dia, o Paulo me apresentou, conversei com ele e falei para ele se de repente apareceu uma chance aí para me ajudar para sair de lá. E eu me lembro bem, eram meia-noite e meia, 1h da manhã, toca o telefone. Eu tava dormindo, já toca o telefone, eu atendi e era Gilmar. O Gilmar fala, tô aqui com o Mister, aqui com o Vanderlei, ele quer te fazer uma pergunta aí. Boa noite aí, professor, boa noite, tudo bem? Tu quer vir jogar no Corinthians? Falou pra mim, sim. E o Vanderlei falou pra mim, amanhã tu vai no treinamento, pega tuas coisas e vai pra casa. O resto a gente resolve. Assim? Você faz a palavra dele, sim.
Pega tuas coisas e sai do treino e vai pra casa?
Sim.
Não fala nada pra ninguém?
Não. Eu fiz isso aí, fui pegar minhas coisas, o roupeiro ficou até surpreso, né? Eu falei pra ele, dá pra minhas coisas aí, lá. O que aconteceu? Não, dá pra mim, por favor, não. E aí, em 3 dias, quatro dias, eu já tava em São Paulo.
Cara, simplesmente você foi.
Simplesmente fui embora.
Mas quando tu é contratado, não, mais ou menos, quando tu negocia, agora é uma curiosidade mesmo. Não negocia salário e tudo mais, e aquele salário não te agradava?
Para mim era muito, parecia muito, mas quando eu percebi não era muito. Era muito pelo que eu ganhava no Inter, né? Depois do Inter. Né? Só que quando, para o nível que eu estava jogando, não era o adequado, né?
Claro.
E também o Paulo já estava saindo nessa época também do Benfica também, né? E aí o time começou a cair um pouco mais e eles pagaram, não sei, acho que 7, 8 milhões, pagaram, o Banco Excel pagou na época, né? Eu fui contratado pelo Banco Excel.
Claro.
E para mim, voltar para o Brasil, para mim era começar tudo de novo, para me projetar, para tentar sair para outro time da Europa, né? Mas já vinha com outras condições de salário, já tinha outra bagagem, né?
Então, quando tu vai pro Corinthians, teu salário aumenta.
Aumentou.
Essa era uma condição para te sair,
condição,
tá?
Claro.
Não vai me dar esse mesmo saláriozinho aí, né?
Não, já não.
Aí foi um salário bom.
Sim, para o que era o Brasil era muito bom.
É, porque esse teu time do Corinthians aí era um absurdo. Era o quê? Só vamos ler mais ou menos. Dida, Gamarra...
Não, Dida eu não peguei.
Não pegou?
Não, Dida foi
Dida
depois.
Chegou em 99, não?
Chegou em 99.
Tu não jogou 98, 99 no Corinthians?
Não, ele chegou metade do 99.
E aí tu já tinha saído?
Tinha saído de novo.
Mas tu é campeão brasileiro, tu é bi-brasileiro ou campeão?
Não, sou campeão brasileiro. O bi eles fizeram, eu já não joguei mais.
Aí tu já não...
Tava
começa
já.
O campeonato ou tu nem participa?
Não, porque começa, abre a janela, metade de ano eu vou embora.
E foi o Brasileirão começava no segundo semestre,
segundo
se não me engano.
Semestre, sim. Eu cheguei aqui no Corinthians em 98, ganhamos o Paulista, depois o Brasileiro. E no começo do seguinte ano eu joguei um pouquinho, ou seja, joguei tudo que foi o Campeonato Paulista. E quando ia começar o Brasileiro, já
saiu.
Já saí de novo.
Esse teu time de 98, então, tu te lembra para escalar ele para nós?
Era Ney o goleiro.
Era o Ney, sim.
Jogava Índio.
Índio.
Batata, eu. E o...
Kleber.
Jogava Silvinho.
Silvinho.
Depois, tu no meio tinha pra escolher, né? Tinha Rincon, Vampeta, Gilmar Fubá, Amaral.
Meu Deus,
Marcelinho, véio. Depois Ricardinho, Ginei, Edilson.
Cara,
era um time bom. Era um time muito bom. Um time muito forte.
Tu acha que esse foi o melhor time que tu jogou?
Aqui no Brasil, sim. Pra mim foi o melhor time. Um time que mais resultado conseguiu, né? Era um time onde... Todo dia tinha briga, mas dentro do campo...
Todo dia tinha briga?
Todo dia tinha uma briga.
Esses tempos eu entrevistei aqui o Vampeta e a gente falou sobre isso. Deixa eu cortar a carne que o Gamarra tá me olhando com uma cara de assim, vem cá, Duda.
Ué, cadê a carne?
Cadê a carne, tia? Vamos ver se eu acertei teu ponto, Gamarra. Pode ser? Tá bom assim?
Ah, muito bom.
Ó, é uma carne ao ponto.
Parece tá boa.
Tá boa essa?
Parece que sim.
Eu tenho certeza que sim. Eu tenho absoluta certeza que sim. Vamos pegar aqui, ó. Eu quero que tu experimente. Cortar um pouquinho menor pra gente poder conversar e mastigar. Vou fazer mais uma aqui. Pode experimentar aí, Gamarra, pra mim, por gentileza. Vê o que tu acha. Vê como é que tá aí. Hã?
Tá muito boa.
Ah,
parabéns, hein?
Elogio de um craque, tia. Isso aqui é mais bonito que dar um carrinho sem fazer falta. Sabe quando tu vem por baixo do cara assim?
Sim.
Hein? Que qualidade, é. Fala pras câmeras ali. O guri assa muito.
Esse guri aqui assa muito mesmo.
Vamos recortar depois isso aí, hein? Boa. Sabe o que o Vampeta me disse? Pô, comendo, fica à vontade. Até porque os guris que te trouxeram aí não te dão carne. Cadê eles? Estão trabalhando lá atrás. O Vampeta me disse que assim, eu perguntei porque depois ele foi à Copa de 2002 campeão, né?
Sim.
E muitos palmeirenses, né? O Júnior, o Marcos e tal. Porra, e os negros se matava ali, né, tia?
Sim.
Era uma coisa sinistra. E aí eu perguntei da amizade e tal, e ele disse, cara, acho que a briga maior era até dentro do nosso elenco.
Sim.
Rincon, não sei o que, odiava o Marcelo. Não sei como é que eram as brigas. Tá se rindo que tá lembrando. Quem é que não gostava de quem? Como é que eram as tretas, tia? Me
não
conta
é que
um pouco.
Quem não gostava de quem? O problema era que tinha muita vaidade dentro, né? Porque no... Pra começar, né, o ídolo que tinha o Corinthians na época era o Marcelinho, né?
Total, muito.
Só que na época começou a chegar jogadores... com nome também já, né? E ele, a gente invadiu um pouquinho o espaço dele. E aí era uma briga com o Edilson, com o Rincon, mas um dia eu me lembro, foi uma briga feia, porque o Marcelinho falou não sei o que do Edilson, né? O Edilson já estava no parque, estávamos no Parque São Jorge, e o Maurício, o goleiro, foi e falou para o Edilson, pai, o Marcelinho tá falando que você é traíra, não sei o quê. E o Edilson bem. E tinha no cantinho assim uma mesa assim onde tinha melão, melancia, daí tinha uma faca desse tamanho para cortar. Marcelinho pegou a faca. Fala de novo, seu neguinho, e foi atrás dele. Foi atrás de ele, o outro tava pelado. Os dois pelados, um atado do outro, meu, correndo ali, meu, pra pegar.
No vestiário,
assim? No vestiário, sim. O cara... Até... Marcelinho tinha que sair do vestiário, pô. O cara queria meter faca nele, meu. Sim.
Mas será que era sério, cara?
Nossa. Era uma...
Parecia.
O Marcelinho não quis comprovar, né? Não ficou... Mas era assim, o Marcelinho brigava com o Rincón, ou seja... Não é briga ali, né? Porque o Rincón era um...
Puh,
nossa, o tamanho do Rincón, isso aí. Mas sempre, mas dentro do campo isso aí nunca...
Você dentro nunca do passou campo, dentro do campo. A linguagem da bola, ela zera as contas, né?
Sim, zerava as contas mesmo. Mas era sempre... Alguma briga sempre tinha. Mas era
e essas bom. Brigas geralmente eram em dias de treino ou durante jogos, assim?
Não, dia de treino, assim. Na semana do treinamento.
Na semana? Sim.
Mas era bom.
Era bom. E o Luxemburgo, como é que geria esse vestiário?
E o Luxemburgo era um técnico muito inteligente, né? Ele sabia levar esse grupo, sabia de lado de quem ele... A quem apertar um pouquinho mais, segurar isso aí, liberar um pouquinho o outro. Ele era muito inteligente,
mestre.
Né? Mestre. Você mestre nisso aí.
Até recentemente tu foi, né, no Corinthians e conversou com o Luxemburgo lá. É, como é que foi reencontrar ele lá?
Foi muito bom porque faz tempo que eu não via ele. Praticamente desde que eu... Acho que foi uns 10 anos que eu não vejo ele. 10 anos atrás que eu... E foi bom conversarmos de futebol um pouquinho. O momento atual do time dele, eu falei, pai, não vai estar fácil mais.
Não é que nem a nossa geração.
E ainda, nesse time, não, torcedor não perdoa.
É.
Corintiano não perdoa há muito tempo, não tem muita paciência.
Pai, é impressionante. Vocês relembraram alguns bons momentos dessa época?
Sim, porque eu acho, na época dele, acho que foram sempre, quase tudo foram bons momentos.
Muito.
Pá. Muito. Muito mesmo, porque era um time, tinha um time muito bem montado, um time que jogava muito bem futebol, né? E tinha jogadores de qualidade, né? Isso que era bom. Por isso foi fácil todo.
O Luxemburgo, ele... Acho que foi uma... Ele também era meio tretado com os jogadores, assim, mas ele sabia ter essa gestão, né?
Ele sabia. Ele era um cara... O Vanderlei é um cara meio teimoso também, né? Vaidoso. Ou seja... quando ele colocou a gente, ele praticamente estava começando aquela carreira Sim. exitosa dele, né? E ele peitava todo mundo, mano. Não deixava ninguém sair do foco que ele pretendia,
queria.
Né?
Ele já tinha até passado pelo Palmeiras, né? E tinha tido uma belíssima Sim. passagem pelo Palmeiras, né? Era um técnico, na época, o principal técnico do Brasil.
Sim.
Então o respeito que ele devia ter
Com
de vocês era gigante, né?
Foi bom.
Tu não tinha vontade de ser técnico?
Não. Eu nunca tive essa
vontade.
Eu tenho que ter vocação pra ter essa aí, né? Vocação de querer ensinar, né?
Porque tu era capitão nos times.
Sim, mas eu não teria paciência de
ensinar,
né? Tu ensina o cara e faz errado e eu não. Melhor ficar fora.
Deixa ele lá.
Deixa ele exato.
Não tem muita paciência.
Eu não.
Que tu. Ah, depois a gente vai para os dias mais atuais. 98 também foi a tua primeira Copa do Mundo.
Sim, 98 foi a primeira Copa do Mundo que, graças a Deus, eu consegui jogar. E foi muito boa, hein, porque nós fizemos a primeira... Acho que o Paraguai tinha ido no México, acho que foi 86, né?
Isso, 86.
Depois nunca mais tinha classificado e nós conseguimos classificar. E fizemos acho que um bom Mundial. Perdimos para o campeão do mundo depois, né, que foi a França.
Vocês perderam? Não, vocês empataram. Vocês não perderam. E por incrível que pareça, o time do Gamarra empatou, tô certo, né, no tempo normal. E perde na prorrogação por 1-0 o gol do zagueiro.
Sim, do...
Lohan Blanc,
sim. E perdimos no Golden Goal aquele, né, que inventaram nesse Mundial.
Que é, porque não tem mais isso, né?
Não tem mais,
acabou. Gol de ouro.
Sim, só foi aquele Mundial, depois nunca mais.
Que loucura, velho.
Isso aí é uma loucura, porque tu quando recebe um gol, pelo menos tem a chance de levar a bola no meio, começar de novo e tentar pelo menos um minuto para tentar
claro.
Empatar o jogo. Aí tu tomou o gol e acaba tudo, né? É realmente uma coisa horrível.
Foi muito sinistro. Aquele 98 marcou muito, porque o Gamarra foi e ele e ele deve estar muito acostumado a ouvir isso, o Gamarra é um dos poucos zagueiros, se não o único zagueiro na história, porque eu não sei, que não fez nenhuma falta na Copa de 98. Tu deve estar cansado de falar sobre isso, né?
Não, o pessoal sempre fala isso aí, né? Mas é
mas
bom.
Mas tu sabia durante a Copa que essa estatística estava acontecendo?
Não, eu não sabia. Eu fiquei sabendo já depois de terminar a Copa do Mundo. Nunca tinha levado em conta isso aí, que não tinha feito falta.
Sério, velho?
É, nunca percebi isso aí.
Mas isso era uma... Porque tu era um zagueiro extremamente técnico. De antecipação, de roubada de bola com qualidade e tal. É, jogar uma Copa do Mundo, fazer uma falta com caras de, né, o nível mais alto do futebol é uma coisa, assim, impressionante.
Eu estava muito bem preparado. Estava muito bem preparado fisicamente e eu nunca percebi que eu não fazia falta, né? Eu sempre ia, para mim, ia com toda a força em cada, a dividir cada bola, né? Mas eu sempre, acho que a diferença que eu tinha com os outros zagueiros é que eu sempre antecipava, né? Sempre leia antes a jogada e conseguia antecipar. Acho que aí é por isso aí que não fazia muita falta.
Tu te lembra do grupo que era o que o Paraguai pegou na primeira fase?
Nós, na primeira fase, pegamos...
Não é fácil, porque o Gomes jogou 3 mundiais, não, tá? Eu
na primeira
sacaneando.
Fase, pegamos a Nigéria, Espanha e pegamos um time aí da... Acho que aí da Europa do Leste, não me lembro qual é, qual foi.
E a França é quartas de final, oitavas.
Oitava de final, perdemos para eles.
Porque vocês não perderam na primeira fase, olhando que vocês foram eliminados invictos.
Sei.
Não perdi. Foi uma baita de uma campanha. Já tinha sido uma baita de uma campanha nas eliminatórias, né? Que é o Paraguai. Paraguai e França, 1-0. Até ia te perguntar o time se tu lembra, porque esse jogo aqui é histórico, acho que em Copas do Mundo, né? Esse Paraguai e França. Tu te lembra do teu time? Não. Vamos ver se tu lembra.
Chilaver, o Arce, Ayala, eu.
Isso.
E do lado esquerdo, que não me lembro se jogou, se foi o Caniça ou jogou o Sarabia. Depois no meio jogava, acho que foi o Estrua e com a Cunha, Paredes, tu tinha Benítez. E Rojas e Cardoso, acho que jogava no ataque.
Cardoso não pode ser o mesmo que está jogando até hoje.
Não, não, não. É o Cardoso esse aí.
Não, é o outro. É o pai desse.
Não.
Tem muitos Cardosos.
Tem muito Cardoso lá.
Tem muito Cardoso. Aqui, ó. Chilaver, Arce, Gamarra, Ayala, Sarabia.
Sarabia, sim.
Paredes, Inciso. Inciso, jogou contigo no Inter também, né? Acunha, Jorge Luiz Campos. É isso?
Sim, Campos, sim.
José Cardoso e Benítez.
Benítez, sim. Esse era o time. Sim.
Aí entrou o Caniza.
Sim.
Entrou Yegros.
Yegros, sim.
E Rojas.
Rojas, sim.
Técnico, quem te levou para o Brasil?
Paulo César.
Paulo César Carpegiani. Isso também chamou atenção para nós, né? Porque o técnico era brasileiro. Tinha lá o Rivarola, que a gente conhece bem, né? Os gremistas conhecem bem.
Ah!
Grande Rivarola. Sabe que encontrei ele esses tempos? Eu fiz uma série que tá no meu canal, no Igrejinha, que é uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Tem um clube que tá na... Agora já não tá nem em divisão nenhuma, mas tava na Série B do Campeonato Gaúcho. E aí, eu fui fazer uma série como auxiliar técnico. E aí eu chego lá, tá o filho do Rivarola lá.
Viu o tamanho do filho do Rivarola?
Cara, o filho do Rivarola é maior que o Rivarola.
Maior que o Rivarola, sim.
E quem chega à tarde, Rivarola. Aí ficamos conversando e lembrando. Grandão aqui, ó.
Catalino, Catalino é gente boa.
Puta, foi de carro, só pra te avisar. De Assunção à Igrejinha. Ele e o filho dele.
Mas aquele batia, hein?
Porra! Ah, não, não. O Rivarola não sabia apertar a mão de ninguém. O Rivarola não ia conseguir passar a Copa do Mundo sem fazer falta. Esse não ia dar. Esse não ia dar. Quem é que assim, hoje em dia, nós vamos e voltamos, é assim que funciona o assado. Quem hoje em dia tu acha que é um zagueiro Gamarra mais característica e que tu acha que... Vamos colocar o futebol brasileiro, eu sei se tu tá acompanhando de perto.
Não muito.
Não muito, mas alguém no mundo, então. Quem é que tu acha que é um cara foda de respeito?
que mudou muito agora também. Acho que a preparação física mudou muito e a intensidade do futebol mudou muito, né? E a forma também. Anteriormente, tu vinha, os zagueiros eram grossos, né? Não saía jogando. Agora, todo time no mundo já consegue fazer aquele joguinho que o Guardiola cambiou o mundo, né?
Tu vê assim, né? Vê o time, sim, do Guardiola jogando.
E tem muito, né? Tem muito zagueiro bom. Aqui tem o próprio Gustavo Gomes aqui, que acho que é o melhor zagueiro que a gente tem atualmente aqui na Sudamérica, né?
Eu acho.
E depois tu vê os zagueiros que tem o City. Aquele grandão que é o...
Stones.
O Stones, aquele que o Guardiola botou ele jogar de cabeça de área, meu. E aquele cara joga muito também. É um cara... Tem muito zagueiro bom. Só que o futebol agora é muito dinâmico e não é fácil fazer a diferença agora. Antes tinha um pouquinho mais de qualidade e você notava muito a diferença, né? Que tu saía jogando, tudo isso aí. Agora já isso aí já meio que sumiu, porque todo mundo sai jogando.
Mas, meu, fisicamente tu era um touro na tua época também, né?
Eu acho que essa era também a grande diferença que eu tinha com muitos jogadores, né? Que eu era, fisicamente sempre estava muito bem preparado. Eu dependia muito disso para jogar, né?
Então, quando tu não estava 100% fisicamente, tu decaía?
Sim, eu sentia que não chegava.
Entendi. E aí era a tal da antecipação.
Claro, aí já tu não chega a antecipar, aí começa a cometer falta, chega um pouquinho retrasado, tem que matar a jogada.
Sim.
E esse é por isso que eu sempre tinha que estar lá no 100%.
Na ponta dos cascos.
Sim.
Como é que foi o vestiário pós-derrota lá? Te lembra como é que foi quando vocês perdem para a França, a maneira com que...
Não, foi horrível. Horrível porque entra num vestiário que parecesse que alguém morreu, né? Todo mundo cabeça baixa, chorando, algum no chuveiro, aqui com a roupa e tudo, jogando água em cima. Foi duro, foi difícil, né? Até tu assimilar isso aí, passa uma hora e aí começa a voltar de novo, né? Na realidade. Aí também é bom o trabalho do psicólogo, do treinador, que começa a falar, e aí o pessoal começa a levantar de novo. Né?
E pensar que tem que demorar mais 4 anos para aquilo vir de novo, porque em 2002 estava de novo, né?
Sim, é 4 anos de novo. Mas também o sistema de eliminatória também facilitava muito, né? Porque 2 anos, 3 anos antes já começa a eliminatória, né? Rápido começa de novo.
E antigamente acho que era diferente, né?
Era
acho,
diferente, sim.
Acho que era ir de volta.
Sim,
era...
sim, era assim mesmo.
E aí acaba jogando mais e aí tinha mais chance de poder classificar, né?
Com certeza.
No fim das contas, tu joga então 98, vai come.
2012.
E 2006.
Sim.
Como é que foi a tua Copa do Mundo de 2002? Falando pessoalmente dela.
Pessoalmente foi muito bom também para mim. Nós também perdimos para o time que depois jogou a final contra o Brasil. Nós perdimos aos 85 minutos, acho que a Alemanha conseguiu fazer um gol em cima da gente. Perdimos 1-0 esse jogo, no oitavo também. Paramos no oitavo de final também.
Caralho, velho.
Um jogo duro com a Alemanha aí. Me lembro que jogava aquele Balak, tudo aquele...
O Balak, esse aí.
Sim, o Klaus, aquela geração desses aí. Nós tomamos um gol quase terminando o jogo.
O time de 98 era melhor que o de 2002, na tua opinião? Qual que você... Então, vou reformular a pergunta. Qual que merecia ir mais adiante?
Eu acho do 98. 98 merecia mais.
Poderia ter ido um pouco mais, né?
Sim, poderia ter ido um pouquinho mais. Só que não... Nós sabíamos a dificuldade que tínhamos, né? Também sabíamos que tínhamos muita força de metade de campo para trás e que essa força a gente não tinha...
Na metade para frente, né?
Metade para frente.
E às vezes até a qualidade, né, Gamarra?
Até isso aí. O cara, aquele que articula a jogada para chegar no atacante, nós tínhamos isso aí. Essa foi a dificuldade maior que nós tivemos em 98.
Por que o Paraguai parece que forma mais zagueiros de qualidade do que atacantes?
Mas eu acho que isso aí acontece porque...
Mas essa é uma afirmação correta?
É correto mesmo, é correto. Tem... O Paraguai sempre saca muito zagueiro. Tem muito zagueiro paraguaio jogando quase em todas as partes, né? No México, aqui no Brasil, na Argentina. E todos são de um nível meio para cima.
É.
E... Eu acho que isso aí se deve a que os gramados lá no Paraguai, nas categorias de base, são ruins, né? E muitas vezes
você
joga muito mais por as bolas por cima que...
Interessante, legal,
tocando
cara.
As bolas, né? E aí aparece mais zagueiro, meio. Tem uma tradição. O Paraguai tem mesmo uma tradição de...
Muito, zagueiros muito bons. Sim. E não é de hoje, é de tempo já.
Sim, faz tempo já, vem. Aparece sempre algum zagueiro.
Algum zagueiro paraguaio tem.
Agora... Aqui no momento tu tinha o Gustavo, tinha o Valbuena e tinha o Alonso, né? O Júnior Alonso do
Galo.
Do Galo também.
É verdade. É. O Alonso, ele não voltou pro Galo, ele foi pra a Rússia?
Você acha que voltou pra Rússia, ele?
Ah, ele voltou pra Rússia. É, acho que eram os três bons zagueiros mesmo que o Paraguai tinha. Mas agora, de fato, aí no meio pra frente se deixava a desejar, cara.
Esse era o problema.
Porque ficava o... Agora esqueci o nome do guri lá do Newcastle, Almiron. Puta, aquele guri é um inferno, tia. Corre que nem um louco.
Mas tem um menino melhor que ele jogando no Brighton.
É melhor?
Enciso, bem melhor.
Ele é extrema também?
Sim, jogando na frente. E ele é o cara driblador, ele vai em cima.
Ah, ele é o do X1, que vai pra dentro do zagueiro.
Ele foi agora com... Eles venderam bem, eu sou o jogador mais caro que o Paraguai vendeu de Assunção direto para a Europa. Libertad vendeu ele por... E... Acho que foram 13 milhões de libras esterlinas, uns 18 milhões mais ou menos de dólares vendeu. Porra!
50 mas, milhões de reais, mais ou menos, 60 milhões.
É um menino de 18 anos, agora acho que vai fazer 19, e já está jogando de titular. Ele fez até gol contra o City, um baita de um golaço contra o City. Ele fez uns 3, 4 golos já.
É, o Brighton, ele até classificou de forma inédita, né?
Inédita, classificaram, sim.
É, pra...
E ele tá jogando. Esse vai ser um... Esse menino, se ele tem uma boa cabeça, ele vai jogar um ano e meio mais no Brighton, depois vai jogar no time grande. É muito bom.
Como é que é o nome dele, então, pra gente não esquecer?
Júlio Enciso.
Júlio Enciso. Sim. E ele era do Libertad.
Era do Libertad.
Por que o Libertad do nada explodiu, cara?
Porque pegou um empresário que tem muito dinheiro, né? Que foi o presidente do Paraguai,
uhum.
O Horácio Carte, aquele. E ele começou a trabalhar com categoria de base, né? Começou a dar estrutura.
Mas ele comprou um clube, um espaço?
Não, ele não comprou o clube. Ele foi presidente do clube. Ele, tipo, gerenciou aquele clube, né? E começou a cuidar da categoria de base. E agora tá saindo cada jogador da Libertad. A maioria são de Libertad.
Sim, bom. Cara, o Libertad, ele deu uma subida. Embora os centroavantes ainda sejam os veteranos,
sim,
né?
Mas está acompanhado tudo de meninos.
Sim, sim. Eles recheiam de guris. Menino,
sim.
O Roque Santa Cruz está jogando ainda.
Está jogando ainda.
42, acho.
Eles jogam porque o presidente, o ex-presidente da República gosta muito dele, né?
Sim.
E o cara tá cheio de dinheiro. E Libertad é o único que não tem problema de salário financeiro, atraso, nada, nada. Ele... Tudo no dia. E um time que vende muito bem. Vende bastante.
O Olímpia e o Cerro hoje ficaram um pouco para trás.
Ficaram muito para trás. E o Libertad, o time que mais ganhou nesse ciclo aqui, o Libertad. Ganhou muito mais que o Cerro e o Olímpia.
É, já faz algum tempo até que a gente ouve falar no Libertad.
Agora ganhou de novo já o campeonato, o primeiro semestre. Ele já ganhou o Libertad de novo. Já foi campeão de novo.
Caramba, velho.
Tirou, acho que 6, 7 pontos do Cerro Porteño, que saiu segundo. E tirou quase 20 pontos do Olímpia. Olímpia ficou metade da tabela, meu. Sexto, acho que ficou.
Meu Deus, mas olha que o Olímpia até vai... Agora
e o Olímpia tá na Libertadores também.
É, não tá indo mal até
não,
hoje.
Não, ele vai classificar primeiro.
É, tá se virando aí, né? Mas é difícil, cara. Porque hoje em dia a diferença financeira de Brasil e Argentina... Vou te dizer, de Brasil, de Argentina pro resto da América é muito grande. Né? E aí isso reflete no time.
Reflete muito, porque... Vê que nos últimos anos, a final da Libertadores,
o
sul-americano é só time brasileiro. Porque o argentino também financeiramente caiu muito e não, a Argentina não está tendo mal aquele time para enfrentar o Brasil, o time brasileiro.
Aí tinha um fenômeno que era o Guardiola.
O Galhardo. Mas também ele armava um time e no seguinte ano, dois, três, ele tinha que vender, né?
Por causa do
dinheiro. Olímpia, por exemplo, esse é o problema do Olímpia. Olímpia, por exemplo, não pode vender nem contratar porque tem um problema com a FIFA. A FIFA suspendeu ele.
Financeiro?
Financeiro, sim. Problema financeiro. Tem muito problema financeiro. Muito mesmo. Sai de uma e entra em outra.
Sim, então deve estar tudo penhorado, então cada venda é para pagar dívida.
Sim, não consegui nem vender, porque ele não paga uma dívida do Derlei Gonzalez para o Dinamo, acho que de quê.
Ah, o Derlei Gonzalez, que jogou no Santos esse
guri. No Santos, e depois ele não pagou para o... Não pagou um monte de jogador. Ele tinha um presidente dele que começou a contratar jogadores caro, e ninguém servia, e ele mandava embora. Só que entra esse aí na justiça e depois tem que cobrar, né?
Meu Deus.
É um problema. Sai de uma e entra
outra. Destruíram
o clube. O Olímpia está destruído. Só que agora está ganhando um pouco de dinheiro, né? Com classificar a Libertadores. É. Se tu ganha... Cada jogo que tu ganha na Libertadores é $300 mil mais.
Sim.
Tu ganha. E tu passa, eu acho que são um milhão e pouco, né?
Mas isso pro Olímpia vai ser um...
É, para o Olímpia está sendo isso. Agora ele tem que pagar o treinador do Libertad, é um argentino, uhum. Carneiro aquele. Ele tinha treinado acho que uns 3 anos no Olímpia, acho que o Olímpia deve mais de $1 milhão para ele, e agora também ele está reclamando o dinheiro dele, tem que pagar isso aí também, ou seja, sai de uma e entra em outra.
Caralho, então é dívidas trabalhistas.
Dívidas trabalhistas, todos são dívidas trabalhistas, e o Olímpia jogou sem contratar, jogou com tudo que ele tinha. Tem alguns jogadores que estavam em préstamo fora, isso aí que era permitido para ele jogar no time, né? Que não dava problema para contratar, porque era dele mesmo. E depois pessoal da base. E tá indo bem com esses meninos.
E o Cerro?
O Cerro tá mal. Tá muito mal.
Também financeiramente ou mais tecnicamente?
Financeiramente, eu não sei se financeiramente ele tá mal. Mas ele não contrata jogador. Não tá contratando, tá... Contratando jogador aí do Paraguai, de algum time do Paraguai, da categoria de base, não está chegando nesse nível. Agora, por exemplo, ele ficou fora já da Libertadores.
Uhum.
Tem que ir ganhar do Barcelona lá em Guayaquil para ele classificar para a Conmebol. Para não sair de toda a competência.
Sim, para poder ir na Sul-Americana.
Na Sul-Americana. E tá difícil. Acho que não vai conseguir.
E tu, um cara respeitado, né? Enfim, conhecido, de alguma forma, tu pensa assim... Por que eu tô te perguntando isso, tá? Por eu ser do Sul, eu vejo muita preocupação de... Por exemplo, Luis Suárez no Grêmio, eu vejo muita preocupação com o futebol uruguaio que ele tem. O Gamarra também tem uma certa preocupação com o futebol paraguaio acerca de como poder melhorar, como poder evoluir.
E a gente sempre... Essa sempre é a... acho que é a dificuldade que a gente sente lá no Paraguai, é isso aí mesmo, né? A estrutura no Paraguai que é ruim. Uhum. Estrutura ainda para os meninos, para as categorias de base, para as colinhas de futebol, para os times da segundona que ascendem para a primeira divisão, não tem estrutura, subem, fica um ano, depois cai de novo, ou seja, tudo é porque não... Primeiro porque o dinheiro que dá a federação ou que a televisão dá é pouca.
É pouco.
Muito pouco.
Sabe quanto eles dão lá?
Lá no... Tá dando para a primeira divisão, tá dando um milhão e trezentos, acho que é agora. 1.300.000. Isso aí não é um bom time.
Dólares?
Desse. Sim. Só isso aí.
Para cada time?
Para cada time. Mas tu tem que manter isso aí 12 meses. Como?
Não, impossível. Isso é 5 milhões de reais.
É?
Isso aqui ganha o 20º do brasileiro.
Esse aí, não. Esse aí um jogador aqui ganha por mês quase.
É, quase por mês.
Por mês ganha aqui.
Sim, o salário do Dudu é 2 milhões, do Suárez 2 milhões... O time do Paraguai ganha 5 milhões de reais.
Sim. E é um problema.
O Olímpia, o Cerro, 5 milhões para jogar o campeonato.
Eles devem ganhar um pouquinho mais com o patrocinador.
Não, claro, mas a federação paga isso.
A federação paga só isso aí.
Nossa, velho.
Ou seja, lá o patrocinador, o que compra o direito da televisão é um canal que chama Tigo, né? Tigo Sport. Tigo Sport, por exemplo, repassa o dinheiro para a federação e a federação é isso aí que paga.
Mas é muito pouco, cara.
De nada. Por isso que tá esse...
Claro.
O futebol tá morto.
E aí tu vê...
Imagina quando... a segundona.
Ah, não. A segundona deve ser... Putz, deve ser um horror. Amador. Com todo respeito. Sério. Amador, quase.
Amador, quase. Tem muito que deixam de jogar a segunda divisão e vão a jogar os campeonatos de... Seria amateur que se joga na cidade. Paga melhor o campeonato.
Sim, o empresário tem um time, tem um time e paga
melhor. Sim, paga melhor. Tem muito que vai jogar isso aí, não joga mais segundona. Tá feio.
Caramba.
É incrível, mano.
Por isso que o Libertad se destaca, porque tem um cara que tem muito dinheiro e aí tu vê a diferença quando tem um cara que investe. É isso que faz o Libertad hoje ser...
Você faz a diferença. Você faz muita diferença. Meu. E o trabalho que eles fizeram na categoria de base. Agora ele está colhendo. Ele invertiu muito, mas agora está colhendo.
Assim como, por exemplo, no Equador, o Del Valle.
Esse aí é um time para imitar, né? É, todo né? mundo deveria imitar esse aí. Esse é um time que... Quantos anos tem de... 10 anos. Já ganhou quase 2 títulos.
De Sul-Americana.
E jogando bem.
Eles vão ganhar uma Libertadores ainda, pode ter certeza.
Agora esses mesmo eles vão incomodar.
É.
Eles são Libertadores.
Eles, bom, já ganharam do Corinthians, né? E bem.
E ganharam da final do São Paulo.
E muito bem, diga-se de passagem.
Muito bem mesmo. É um time bem trabalhado.
Ou seja, o que fica deste papo nosso aqui é organização, dinheiro, óbvio, investimento correto.
Sim, correto.
E acho que olhar, né? Tipo, ter olhos de qualidade para poder achar um que outro menino, né?
Com certeza. No Paraguai é isso mesmo, né? Isso aí falta, isso aí. E também dar um pouquinho de espaço para os caras que jogaram, né? Não só aqueles empresários que têm dinheiro e acham que eles sabem de futebol. Eles têm dinheiro, mas não sabem nada de futebol. Esse é o problema. No Paraguai, atualmente, esse é o problema.
Uhum.
Todo mundo quer ser o presidente da federação, quer ser presidente do clube, depois... Ele mesmo arma o departamento do futebol para a seleção e ele
não tem a experiência necessária.
Não tem aquele feeling com o jogador, né? O jogador claro. Mesmo já fica meio um passinho atrás, né? Na hora que tem que conversar já não é, mas se ele falasse com o ex-jogador, iam falar a mesma língua, né?
E por que tu não faz esse trabalho lá?
É difícil, porque tu opina e eles ficam bravos. Mano.
É difícil entrar nisso?
É muito difícil entrar no grupo esse aí. É, no Paraguai, por exemplo, é igualzinho no grupo, igualzinho. Tocando um tema dele meio delicado, né? Na época da Federação da Conmebol, né? Que tava uhum. o Leoz.
Ah, é verdade, lá no Paraguai.
Tava o Leoz. Quem mandava era o Leoz. Ricardo, Teixeira e o Grondona. E tu, pra entrar no meio aí, tu tem que ser do grupo, se tu não entra. Era assim mesmo, e no Paraguai tá desse mesmo esquema.
O Leoz, ele não faleceu?
Ele já faleceu. Faleceu o Grondona e o Ricardo, que ainda sei.
Mas hoje, a Conmebol, ela é dirigida, não quero errar.
É dirigida por um paraguaio também.
É um paraguaio.
O Alejandro Domingues.
Uhum. E é lá no Paraguai, aliás.
Eu acho que sempre vai ser um paraguaio, né? Porque... vai ser muito difícil para um empresário, um presidente brasileiro, deixar todas as coisas dele e ir fazer o escritório lá no Paraguai, né? Porque a sede está lá.
Sim.
A sede, baita de um sede eles têm lá. E quase sempre vai ser um paraguaio.
E mesmo sendo um paraguaio, o Paraguai não consegue evoluir. Sair da terceira, quarta força, né? Porque eu acho que divide ali com, sei lá, o Uruguai... O Chile ficou abaixo também.
Não.
O Chile tá muito abaixo
na minha época de seleção, o time a bater era nós. Não era o Brasil nem a Argentina. Para eles classificar, tinha que ganhar da gente.
Não, sim.
Nós éramos o terceiro.
Não tem nenhuma dúvida disso.
A terceira força.
Era vocês.
Até 2010, né, que foi a Sudáfrica, né, foi esse mundial. Até aí, Paraguai era a terceira força. Depois começou a cair. Paraguai agora saiu penúltimo.
Sim, eliminatória. Não.
Paraguai agora tá brigando nas últimas posições.
Sim.
Vendo tu que tem esses jogadores aqui, né, que Gustavo, mas eles nunca encaixaram a seleção. Tu fala isso aí pro pessoal que o Gustavo pega uma bola lá e na segunda que ele pega, o pessoal já vai a ele. Não consegue jogar lá. Não consegue ser o Gomes, que é do Palmeiras, a seleção paraguaia. Mas é, por isso aí eu acho que também é... Porque aqui ele tem um time certo, um time com cabeça.
Ah, é um baita de um time aqui, um proteção.
Tem um processo, protege muito bem ele no meio. E ele é muito bom, né? Ele tem muito caráter, ele é forte por um cara grande, né? E no Paraguai não tá dando certo. A maioria dos que estão bem no time deles vem e no Paraguai cai.
Porque no Paraguai a dupla de zaga seria o Gustavo Gomes e o Balbuena, não?
Jogava Gustavo Gomes com o Balbuena, jogou muito Gustavo Gomes com o Júnior.
Alonso.
Tem um monte, mano. Tem um monte de zagueiro lá. Tem o Rojas, aquele que joga no River também, da Argentina. Uhum. Tem bastante zagueiro. Tem dois mais que jogam no México. Zagueiro tá sobra, né? Tem pra três times.
Como a gente falou aqui, produz zagueiro. Agora, do meio pra frente, bom, tem esse moleque aí que pode ser que surja, que é o Enciso, o Almirón.
Ele tem o Enciso e o Almirón agora. O que jogou muito bem também, tava jogando muito bem até que ele estourou o joelho, né? Não, não foi um ligamento, mas foi também uma lesão complicada no joelho, foi o Derlis González.
Ah, o Derlis
González. Tava jogando muito bem.
Ele tava onde?
No Olímpia.
Ah, ele tava no Olímpia.
No Olímpia. Era o... Era Derli mais...
E mais 10.
Mais 10, mas se Derli não jogava, era outro time Olímpia. E agora ele machucou. Acho que deve estar por voltar já, daqui a um mês e pouco.
Entendi.
Volta de novo.
Tchê, que loucura. Agora, eu conversei contigo, tu falou dos mundiais. Eu gravei com o Barrios. E...
Lucas.
É, com o Lucas. Você chama de Lucas, né?
Lucas Barrios.
É.
Ele tá jogando lá... Tava jogando no Trinidense, um time que tinha ascendido à primeira divisão. E agora eu vi que passou para Luque. Luque apresentou ele agora. Ele vai jogar no Luque.
Sim, tá jogando. Mas ele tinha se aposentado,
sim,
voltou.
Mas se convenceram ele. Pra...
O Bairros, ele tinha se aposentado, se eu não me engano.
Se tinha se aposentado, só que o gerente esportivo do. Aí da.
Do
Luque. Do Trinidense. Foi um colega dele que jogou.
Da segunda,
não, da primeira. Então eles ascenderam a primeira. E foi colega dele, o Santana, Jonathan Santana, aquele que jogou na seleção paraguaia também.
Uhum.
Ele é o gerente esportivo, né? Ele convenceu ele para vir jogar ali.
Foi jogar.
Jogou e agora que meio que brigou, acho que um treinador aí, ele saiu e tá indo para o Luque agora. Eu vi que o Luque apresentou ele.
E ele jogou Copas do Mundo contigo também, né?
Não, não, não. Ele já não. Não é da minha geração já. É 2010.
É, ele jogou... Ah, tá. Tu parou em 2006.
Sim.
Então ele joga 2010, 14 e 18.
Sim.
É.
Jogaram a eliminatória, né? Copa do Mundo jogaram uma.
Não, é, exatamente.
Ou seja, a Copa do Mundo jogou quem? Era o Santa Cruz, acho que era o atacante.
Era o Roque Santa Cruz. Sim. E 2006, gente, só para nós completar de Copas do Mundo, nós fizemos um belo de um parente sobre futebol paraguaio. Eu adorei, cara, porque eu sou assim, eu me informo. Nada melhor que entender sobre o futebol local do que com alguém do próprio país. É, sobre a Copa de 2006, como é que foi a campanha de vocês? Me recorda, por gentileza.
2006 já não foi aquela campanha tão boa como nós fizemos essas duas, né? Porque nós não conseguimos passar
a primeira fase.
Primeira fase, nós ficamos fora com a Suécia e com a Inglaterra. Né? Já tínhamos dois times mesmo fortes.
Uhum.
Nós perdimos 1-0 com a Inglaterra, 1-0 com a Suécia e ganhamos do Trinidad e Tobago, acho que 3-0, alguma coisa dessa aí. E ficamos fora.
Tinha que ter empatado com algum europeu, né?
Sim, tínhamos que haver empatado com a Suécia, era pra empatar e tomamos um gol no finalzinho.
Pô, mas sempre toma um gol na ponta do finalzinho, Gamarra.
Sempre, quase sempre.
Falta concentração, tu caralho.
Não.
E da toda essa... Tô bravo, virando paraguaio.
Desse quatro eliminatórias, essas quatro eliminatórias, o primeiro, França, foi campeão. A Coreia, Japão, a Alemanha jogou a final. É, depois...
Seis. França e Brasil, a final.
Sim. Depois, no outro, 2010, Paraguai perdeu para... Nos pênaltis, perdeu para a Espanha. A Espanha foi campeão em 2010. Ou seja, quase sempre que o Paraguai jogou, sempre jogou na final. O único que não ganhou foi a Alemanha. Depois, o resto ganharam tudo na Copa do Mundo.
Ou seja, passou do Paraguai, sim, provavelmente você vai ser campeão.
Mais ou menos.
É quase isso. Que desespero, tia, pelo amor de Deus. Tia, aí deixa eu te perguntar outra coisa que é curiosa também. Aí tu jogou no Palmeiras também.
Sim, joguei Palmeiras 2005.
E como é que foi a recepção da rapaziada por ter jogado no Corinthians? Eu sei que aqui é mais normal, tá?
Não, mas pra
porque,
mim foi... Não,
porque
não...
assim, Grenal é mais polarizado, né? Porto Alegre, tu sabe como é que é? Agora aqui é menos, né?
Eu não senti nada no Palmeiras, né? Só que eu tinha um medo no... Me lembro, íamos jogar o primeiro clássico, né? Palmeiras... Corinthians e Palmeiras, né? Porque ia ser no Pacaembu o jogo. Eu vinha no ônibus e eu falava, puta que pariu, o que vai dar aqui? E chegamos no Pacaembu, fizemos um aquecimento, tudo. Entramos no jogo e a torcida do Corinthians começa a cantar, né? Canta pro goleiro, o babá cantando. E o último sempre é o Marcelinho, né, que era sempre o... Acho que era Tevez aí, o último,
ah, sabe?
Era
Tevez, o último,
Tevez. O nome é do Tevez. E o 12º jogador foi eu. Me cantaram a mim.
Que legal, velho.
Me cantaram a mim. Deu vontade de sair do jogo e não jogar. Mas
eu quero jogar contra esses caras aí.
Sei, né? E me cantaram, a torcida me cantou, me elogiando mesmo.
Espetacular.
Sempre foi um respeito muito, graças a Deus, né? O torcedor do Corinthians nunca ficou magoado porque eu fui no Palmeiras.
Que legal, velho. Que história bonita, tia. É legal que eu fico... Cada vez que eu entrevisto aqui, eu vejo... O jogador pode ter ganho o que ganhou, pode ter ficado rico. Às vezes nem sempre enriqueceu, às vezes se perde na carreira por alguma coisa. Mas tem pequenas coisas que acontecem que o jogador não esquece.
Sim, tem coisas que são mínimas que tu nunca vai esquecer. Tem detalhes alguma vez que tu faz normal, né? E que as pessoas depois tomam totalmente diferente. Eu me lembro um dia... Fui com uns amigos no Rio, né? Depois já de deixar de jogar futebol. E eles queriam ir na escola de samba do Mangueira, né? Queriam ir a ver. E eu consegui com uma amiga aí. Ela viu aí e íamos comprar os ingressos. Fuimos assim. Começou a chover, né? E não estava aberto ainda o local. Era de tardezinha. E ficamos embaixo de uma ponte, assim, de uma autoestrada, assim.
Uhum.
E aí chega um cara assim, um baita de um cara grandão assim, me cumprimentou, tudo bem? Tudo bem, rapaz? Beleza, irmão? Tranquilo, rapaz? E perguntou pra mim, vocês vêm pra escola de samba aqui? Sim. Estávamos querendo entrar. E ele falou pra mim, tu não te lembra de mim? Não, desculpa, irmão, mas não lembro mesmo. Um dia, num jogo, no Maracanã, eu tava no portão e eu não tinha pra mim o ingresso. E tu me pegou na mão assim, me puxou e me botou dentro. E eu entrei e vi o jogo do meu Mengão. E eu sempre, falou pra mim, eu sempre pedi a Deus alguma vez te encontrar de novo. E ele falou pra mim, tu é meu convidado aqui agora. Eu sou o gerente aqui.
Caralho, velho.
É uma coisa que alguma vez um faz... Porque tu vê que o cara quer entrar, né, e não... A gente sabe que muitas vezes a dificuldade econômica não impede muita coisa, mas para mim foi uma coisa muito linda essa aí, essa lembrança. Eu sempre conto isso aí porque foi essa aí uma coisa que realmente me arrepia, meu, lembrar disso aí.
Tá com os olhos até...
Mas foi muito bom, meu. Foi bom mesmo.
Porra, que história linda, velho. Parabéns. Dá para ver que tu é um cara... Dá pra ver que tu é um cara muito... É bem quisto, né? Por onde passou. Deixou essa... A gente tava conversando, né? Tu não tem absolutamente nada que ficou pra trás, né? Com todos os times que tu passou.
Não. Nenhuma coisa.
O Flamengo da tua época não é o mesmo Flamengo atual, né?
Não. O Flamengo da minha época era um Flamengo que contratava grandes jogadores e não pagava, né?
Exatamente.
Agora é outra administração, é outro Flamengo. Por isso vê que o Flamengo cresceu muito, né? Tava nesse nível que tá agora. É diferente.
Tu era colega do Vampeta também no Flamengo, não?
Não, ele foi depois já.
Ah, ele foi depois?
Já depois que... Aquela frase dele, né? Fingem que paga e fingem que joga, né?
Eu gravei com o Vampeta, ele relembrou bem essa frase.
O Vampeta é... Um show.
Lembra alguma história dele, não? De interna?
O Vampeta tem cada história. Eu não sei como esse cara jogava futebol.
Ele tinha que trabalhar com stand-up.
É.
Ele era muito bom. Dá uma paradinha no conteúdo que você está vendo para eu contar para você e convidar para conhecer a barbearia La Máfia. Aliás, tem uma super promoção da La Máfia no mês dos pais, que é agosto. Vai lá e mencione Pai na Régua. Pai na Régua e ganha 20% de desconto para o seu velho. Aliás, também tem acessórios de produtos na La Máfia. Você precisa conhecer a La Máfia. E para isso, pode entrar também no Instagram dos caras. É uma barbada, arroba La Máfia Barbearia. Então não perde, tá passando aqui embaixo e agora a gente volta com este conteúdo. Outro assunto que é curioso, que chegou até mim, é que tu foste visitar o Ronaldinho naquela passagem que ele teve pelo Paraguai, que ele ficou um tempo lá. Como é que foi essa ida à prisão? Porque essa que é a realidade. O Ronaldinho ficou um tempo lá no Paraguai. Me conta, como é que foi visitar o Ronaldinho na prisão?
Primeiramente, uma tristeza, né, que aconteceu com ele, né, que eu acho que ele não merecia isso aí. Esse trato que deram ele lá no meu país, a gente ficou envergonhado, porque o único que pagou os pratos quebrados foi ele, né, porque os principais até agora estão livres.
Nunca os responsáveis
nunca foram pegos.
Mas você sabe quem são os responsáveis?
Sabe tudo quem é. Tem envolvido um empresário brasileiro e uma paraguaia, né, que tinham levado ele. E nunca pegaram ele. E realmente, quando a gente vê assim um ex-jogador, porque a gente foi colega, né? Eu, graças a Deus, me tocou enfrentar ele na seleção. E essa vez fui na agrupação especializada que chama lá, né?
O nome é agrupação especializada.
Se chama assim porque aí praticamente vão os caras que são diferentes, né?
Uhum.
Tem o pessoal da pesada, como tem bancário, tudo isso aí, que foram pegos, né? Não, não é um presídio comum.
Uhum.
É um presídio onde tem muitos policiais, um policial diferenciado, né? Que seria como um policial federal aqui.
Uhum.
E fui visitar ele, porque, nossa, nesse momento eu acho que a pessoa necessita de uma companhia. E fui, conheci ele, ou seja, conhecia ele, né? Conversar com ele, depois... Também levei um amigo aí que depois ajudou muito ele para tirar roupa, para lavar, para levar alguma coisa lá ali adentro. E depois, quando ele saiu dali, foi no hotel também. A gente, por lo menos 2, 3 vezes por semana, comíamos um churrasco no hotel onde ele ficava guardado, né?
Sei,
ficou no hotel.
Porque
aí,
ele ficou um tempo ali na
guarda... agrupação
especial, sim. E depois ele ficou num hotel,
foi,
né?
Foi no hotel, sei.
E aí no hotel era mais fácil de visitá-lo?
É mais fácil porque tinha policial que ficava na porta, mas como a gente é conhecido, aí sabe que...
Sim, então, alguém vai visitá-lo.
Vai visitar ele, nos íamos lá, fazíamos churrasco.
Conversávamos.
Não foi fácil há quase 6 meses que ele ficou lá. Não foi fácil para ele. Né? Foi duro.
E o que se falou no Paraguai a respeito disso, assim, na época... O Paraguai como país se sentia de alguma forma envergonhado, era algo... Porque aqui a gente não sabia se aquilo lá foi feito por causa dele, né? Tipo, para mostrar, ó, aqui as leis funcionam. Ou, assim, como é que foi, assim?
Sim, mas a gente ficou envergonhado, com certeza, né? Porque... Por que que eles deixaram ele entrar com esse passaporte?
Claro,
Não tinha que ver pego já ali na alfândega, né? Isso aqui não serve, isso aqui não é seu passaporte, né? Porque...
Sim.
Imagina tu ver a cara do Ronaldinho num passaporte paraguaio, né?
É óbvio que não é, né?
Até foi usado de piada lá no país, né? Que o pessoal ficou muito envergonhado, principalmente o pessoal do meio do futebol, que gosta do futebol, ficou muito envergonhado pelo acionar das autoridades paraguaias, né? Acho que não foi o correto. Podia ter feito diferente. Né?
Poderia ter sido melhor...
Melhor tratado.
É, melhor
porque
tratado.
Porque no final terminou lá nada, né? Ele não foi condenado,
não
ele ficou liberado,
nada, né?
Então.
Ele ficou lá 6 meses, voltou, acabou e deu.
Acabou, até agora não tem nada.
Mas convidaram ele para fazer um evento e aí o contratante do evento era um pilantra.
Sim, a mulher e o homem.
Sim, ah, tá, era um casal.
Não é casal.
Não um casal de... Sim, mas uma mulher e um homem.
A mulher supostamente até agora está de prófuga, né? Mas sempre aparece no shopping. Algumas vezes você vê a imagem dele no shopping.
Ou seja, muito fácil buscar.
Muito fácil, porque está metido no governo. É uma pessoa pesada do governo. E não vão pegar. Pelo enquanto não vão pegar ela. Nem o outro cara que saiu do país já, está no Brasil.
É porque a impressão que eu tinha era tipo assim, cara, vamos prender um cara deste tamanho para mostrar que o governo do Paraguai é foda.
É, eu acho que é isso aí que eles quiseram fazer, ou tentaram fazer, chamar a atenção, né?
Usar como exemplo.
Usar como exemplo, supostamente, mas fizeram com o cara errado, com o cara mais bonzinho, né? Porque o Ronaldinho podia ter qualquer uma coisa a mais. Uma pessoa, uma belíssima pessoa, uma pessoa que não fala forte, ele só sorriu, né?
É.
Isso, que ele é sorriso.
Ele tá dele. Sempre feliz.
Sempre tá feliz, mano. Até ele foi jogar futebol lá no presídio, pô. Falaram que ganhou um porco, mano. Jogaram pro porco e ganhou um porco, pô.
É verdade que ele no campeonato, como é que chama? A premiação, o prêmio era um porco, mano.
Imagina comer aquele porco lá no...
Tu viu onde é que era o campinho lá que ele jogava?
Sim, eu vi, vi.
E o que era um campinho de...
Não, um campo grande, um campo normal de futebol.
De
futebol.
Ah, era futebol?
Futebol, sim.
Ah, não era futebol?
Não, tinha futebol também pra jogar, tinha uma grama, tinha tudo bem...
Pô, mas o lugar bem... é...
No lugar é...
Puta, melhor que isso aí,
é que isso aí também utilizam os policiais pra eles brincar ali, jogar também, tá bem cuidado.
Ah, também, os guris também se divertem lá, não é só
com
ele?
Com certeza.
Pô, ele devia ser a atração da história do negócio, né? Nunca não, mais, velho.
Os caras comiam assado todo dia lá dentro.
Então ele foi lá, ficou um tempo, mas enfim, é uma história que, de fato, não é muito legal, né?
Não é muito legal, porque...
Mas bonito o teu gesto de ir lá visitar, né?
Se eu, como te falei, um colega, eu faria para qualquer um que eu conheça, assim, mais ainda que...
Não, até...
Mais ainda um brasileiro, né? Porque eu acho que meu segundo país é aqui, o Brasil, né? Eu gosto muito do Brasil. E mais ainda de um craque como ele, né? Imagina Eu, quando fui lá, eu falei para ele, será que eu posso pegar meu neto? Eu tenho um neto de agora, o dia 13, agora cumpriu 10 anos. Falei para ele, será que eu posso trazer meu neto para te ver?
Sim.
Com certeza, eu falei com o comandante lá dentro da coisa, pode mandar vir. Meu neto tinha 6 anos e pouquinho. Meu neto, quando veio, ele chorou. Né? Imagina, não é da geração dele. E tu pode falar para meu neto, quem é o melhor jogador do mundo? Porque... Ele vai te falar Ronaldinho Gaúcho. Não, ele não vai te falar Messi, não vai te falar Cristiano Ronaldo. É Ronaldinho Gaúcho. Para as crianças no Paraguai, o que significa o Ronaldinho Gaúcho, nem ele imagina. As crianças adoram ele.
Que demais. É. Que loucura. E ele conseguiu ver ele
tirar conseguiu foto. Ver ele, tirou até foto com ele. Tem até foto com ele.
Que bacana. Que não, mas eu acho bonito o gesto teu de lá, quase que dizer assim, cara... Até explicar isso que tu tá explicando aqui, entendeu? Ó, acho que fizeram algo pra mostrar, blá, 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 e nós estamos, ó, nós estamos juntos, vai dar tudo certo. Tanto que deu, né? Eles saíram, deve ter sido pesado, ruim, mas ele acabou aí e a gente tem visto o Ronaldinho jogando seu futebol e sorrir.
Sempre sorrimos, né? É o bom dele.
Falar em stand-up, cara, tem uma coisa que eu tava pesquisando que eu acho que tem muita gente que deve saber o que aconteceu, que eu quero que ouvi do Gamarra. Tu virou lutador de MMA, cara.
Foi uma doideira aí que apareceu mais 2 anos e pouco atrás. Sim.
Tu tinha 50 anos e resolveu ir pro UFC, brigar.
Mas é bom, o treinamento é muito bom. O treinamento é muito... Só que parei, não dá. Agora já não dá mais pra...
Mas como é que foi essa história?
Eu treinava sempre, eu sempre treinava, né? E um dia eu falei para o professor, falei para ele, será que eu não posso lutar? Vamos começar a fazer umas lutas aqui, blá, blá. E ele olhou para mim, tu tem certeza? Eu já aprendi a tomar porrada, né? Com ele já tomava porrada ali, né?
Era boxe.
Será? Não, era Muay Thai.
É Muay Thai.
Muay Thai. Muay Thai com jiu-jitsu, né, fazíamos.
Uhum.
E ele falou pra mim, mas tu tem certeza? Vai ter tempo pra isso aí? Sim, tenho tempo agora. Não tem nada, não faço nada.
Com 50 anos, Gamarra. Sim. Tu com 50
aí,
anos.
Aí começava a treinar. Eu contratei um professor particular, né? Eu fazia potência com ele.
Sim.
E de manhã eu treinava, de manhã a gente fazia Muay Thai e boxe. 2 horas da tarde eu tinha a fazer potência e a tardezinha nós fazíamos de novo luta em cima.
Meu Deus.
Três vezes por dia. Eu treinei assim 1 ano e pouco. Eu tava bombado, não sei. tinha que pegar aquela roda de trator, aquele jogava aqui, jogava lá, isso aqui, tudo aquilo é merda, né? Mas é muito... nunca eu fiz uma pré-temporada igual que essa aí. É muito mais forte que uma pré-temporada de futebol.
Tá aí, tu tava arriscadão, fortão.
Todo arriscado, assim, todo tava assim. Imagina que eu... Agora eu tenho 96 quilos. Eu tava com 85 quilos, meu. Tudo bombado, tudo músculo.
Meu Deus. E aí tu foi pro ringue? Tu lutou de verdade?
Não consegui lutar porque nós tínhamos armado uma luta aqui no Brasil com o pessoal do... do Minotauro, tudo isso aí.
Ah, mentira. E, que é? Pegar sim, o Minotauro?
Não. Íamos pegar... Eles iam fazer um evento. Tá. O Geo ia lutar contra um cara que nunca entrou também no octágono, que podia ser um jornalista, podia ser um ex-jogador, podia ser alguém...
Sim, um influenciador digital.
Influenciador digital, tudo isso aí. Essa era a ideia. Só que veio a pandemia e essa aí matou tudo.
Puta merda.
Essa aí matou tudo. Se não, eu tinha entrado.
Cara, tu ia ser lutador.
Não, mas é pelo menos uma vez eu ia lutar. Não sei se eu ia... apanhar muito e não ia gostar mais, ou depois ia gostar
mas
mais.
Mas tu ali. Acha que tu ia dar-lhe umas porradas em quem tu pegasse?
Com
porque
certeza.
Tu tava bem treinado.
Tava treinado e tava muito forte.
O tamanho da mão do homem é uma...
tava bem forte.
Raquete, velho.
E agora, até agora, eu agora parei de treinar, porque eu ganhei um filhinho, eu tenho um filhinho de 7 meses, né?
Ah, legal.
Parei de treinar faz 8 meses. Agora vou começar de novo, porque até a gente tem uma academia, né? Abri meu compromisso de uma academia.
Lá no Paraguai.
No Paraguai tem uma academia aí.
E aí agora tu parou de ficar dando dinheiro pros outros, agora vou treinar na minha própria academia.
Sim.
Aí tu trouxe o teu treinador.
Sim. E ele aí? Lá aí, ele mesmo.
E que... ele vai te botar aí fora. Tá, então a gente corre o risco de te ver, de alguma forma, treinando de novo e subindo no ringue.
Treinando? Você no ringue não acho que não, mas. Agora tem um filhinho pequeno,
é, agora já não dá. Agora perdeu os dentes, alguma coisa meio grave, né, tia? Pelo amor de
Deus. É caro, né?
É caro também. É caro também. Tio, o que tu tá fazendo da vida hoje?
Hoje...
Como é que é a tua vida hoje?
Tem alguma coisa, ajuda os amigos, assim, pra...
dentro
um jogador, dentro do futebol, eu tenho um programa de televisão também os domingos, que a gente faz análise de jogo. Tô sempre nessa coisa aí.
Lá no Paraguai?
Lá no Paraguai,
qual
sim.
É a gente consegue acompanhar de fora ou é só na TV paraguaia? Pega assim no YouTube, alguma coisa?
Deve pegar. Depois eu te
como
passo
é o nome do programa?
Analistas.
Analista. Ó, vamos botar um pouquinho do... vamos ver se a gente consegue. Aí bota
Los Analistas.
Los Analistas. Sim. É tu e tem mais alguém conhecido?
O Biancucci, te lembra que jogou no Fluminense?
Maxi Biancucci?
Maxi tá comigo aí, Maxi. E depois eu
primo sou... do famoso primo do Messi.
Sim. Depois tudo são já pessoal do jornalista, né?
Ah, depois são jornalistas.
Sim.
E aí analisa...
Analisamos os jogos.
Do Campeonato Paraguaio.
Do Campeonato Paraguaio. Temos
Libertadores, imagino
eu. Temos um pessoal lá que passa informe também do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, que mora lá na Espanha. E temos contato assim.
Ah, o homem virou jornalista, lutador, empresário, ele faz o diabo.
Qualquer coisa a gente faz. Até missa eu faço.
Até missa? Ela virou padre também. Tá de celebrante aí, você tá celebrando casamento. Tinha que figuraça. O Gama, então quer dizer que, ó, já vou te pedir, se tu achar um zagueiro, uma qualidade, 20% que tu tinha, vamos levar pro Grêmio, tá? Não leva pro Inter.
Ih, isso aqui é compromisso, hein?
Entre nós. Aí tu me avisa e nós vamos conversar. Olha aqui, ó, esse papo tá muito bom. E eu vou fazer o seguinte. Eu te perguntei fora do ar, eu quero saber dentro do ar aqui. Tu assa uma carninha?
Com certeza.
Porque a Dávila, e não é só pro Gamarra, né? Pra todo mundo. Deixa eu mostrar aqui, virar pra câmera. Vou entregar para o Gamarra. Cutelaria Dávila é a mesma faca que eu utilizo aqui, ó. Eu vou passar ao Gamarra. Gamarra, por gentileza, cuida que ela tá afiada, hein? Tu não vai
nossa,
me cortar.
Nossa, obrigado, hein? Tá linda isso aqui.
Olha a coisa linda.
Coisa linda. Olha só.
Garantia vitalícia. Aqui tá o certificado, tá?
Caraca.
Coloca aqui, ó. Gamarra.
Tá lindo, hein?
Lindo, 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 de verdade.
Muito lindo,
cara,
mesmo.
Pra poder usar lá pra fazer a tua carninha. Ah. Afinal, a carne paraguaia, tu tá me dizendo que tá top, é. Né?
Se o senhor vai encostar na carne paraguaia, já corta.
Ah, eu vou começar, eu vou procurar a
pesquisa
carninha paraguaia.
Pesquisa aí, né? Pesquisa, sei lá, no sul tu vai achar.
Eu vou procurar mesmo, hein?
Pode
e depois vou te avisar.
Com certeza.
Ó, a outra rapaziada que também está conosco em todos os assados, aqui de São Paulo, né? A gente está fazendo essa temporada em São Paulo. É a rapaziada da La Máfia Barbearia. Existe várias La Máfias espalhadas. Então, procure na sua cidade. Aqui tem alguns produtos, Gamarra, por gentileza.
Nossa.
Também estou entregando para ti. Então, tem...
tem tudo
gosta
aqui.
Gosta de cuidar? Então, o cara que... Bom, o cara tá saradão, né? 52 anos, saradão. Nossa, acabou de ter filho, papai...
Papai
recente,
novo,
papai
você
novo.
Vai ser um zagueiro, hein?
É?
Você vai ser zagueiro? Vai, com certeza.
Como é que é o nome dele?
Giancarlo.
Giancarlo.
Sim.
O Giancarlo. É uma delícia. Ó, deixa eu te pedir uma coisa. Pra nós, embora te agradecer, eu adorei, cara. Eu adorei mesmo. Espero que tu tenha gostado também. Foi muito agradável, cara. Foi extremamente bacana te receber, te conhecer assim pessoalmente. Queria que tu deixasse, pedir pro pessoal comentar alguma coisa, alguma palavra, alguma frase para mostrar pro pessoal que chegou até aqui, que nos viu, que ficou nessa hora aí nos acompanhando, olhar para aquela câmera ali e falar, ó, comentem aí, pode ser qualquer coisa que vier na tua cabeça, Gamarra.
Pessoal, eu acho que esse cara aqui, ó, esse homem, só tem um defeito que é gremista, né? Mas a gente entende. Mas temos que apoiar o homem, que faz um trabalho muito lindo. Parabéns, você está de parabéns mesmo, porque eu sempre sou um cara que sou muito reservado, sou meio tímido para falar, mas contigo foi muito fácil, né? Comer um churrasquinho, falar muito distinguido. Parabéns pelo teu trabalho e vamos, pessoal, vamos a se inscrever ali no...
Boa.
No site aí que vamos ajudar ele. Parabéns mesmo, hein?
Obrigado, Gamarra, adorei mesmo, de coração. Este é Carlos Gamarra, um dos maiores zagueiros sul-americanos da história. Eu não tô de sacanagem. É verdade. Se você é jovem, pesquisa para tu ver o que esse cara jogou, tá bom? Te inscreve, deixa o like, compartilha, meu, porque foi um assado aqueles que a gente vai lembrar para sempre. Até o próximo. Tchau.